Muito bem, senhores deputados, vamos terminar a nossa reunião. Só favor. Muito bem. Então, rapidamente, aqui informações. Há um convite para a participação numa reunião interparlamentar relativamente ao Erasmus Mais, European Solidarity Corps and Creative Europe, in the current and the next MFEF, Lessons Learned and the Way Forward. O meu inglês está... Exatamente. Isto é o que faz ver muita televisão. Portanto, promovida pela Comissão CULT do Parlamento Europeu, a realizar no Parlamento Europeu, em Bruxelas, no dia 3 de junho de 2026, das 12h30 às 18h. Esta reunião é centrada na avaliação e da execução dos atuais programas Erasmus+, Corpo Europeu da Solidariedade e Europa Criativa, bem como sobre a sua futura arquitetura no contexto do próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034, incluindo também o futuro programa Agora Eu. O debate será organizado em duas sessões, uma dedicada às políticas de cultura, média e participação cidadã, outra centrada nas políticas de educação, juventude e solidariedade. Atendendo às matérias em apreço e às instruções do Gabinete do Presidente da Assembleia da República, a iniciativa foi remetida à 8ª e à 12ª Comissão, que tem que indicar 4 deputados. Portanto, o prazo de inscrição até 18 de maio ao meio-dia, em conformidade com o método ONTO, quando envolve mais que uma comissão, a distribuição é a seguinte. 8ª Comissão, um deputado do Chega, um deputado do PS, 12ª, um deputado do PSD, um deputado do PS. Portanto, a questão que eu coloco é assim, se acham pertinente a Comissão participar nesta reunião. Portanto, então, temos que indicar deputados até o dia 8 de maio. Portanto, senhores deputados, depois os serviços enviarão um e-mail. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, teremos uma resposta amanhã, na reunião de amanhã.
Ok. Muito obrigado. Portanto, até dia 8 de maio, amanhã ainda é 6, mas se puderem responder até amanhã, era importante. Ponto 1.2. O Partido Comunista Português, Grupo Parlamentar, solicitou o adiamento do ponto 4, relativo à discussão do projeto de resolução 869 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para a conservação, salvaguarda e valorização da Anta Grande do Zambujeiro em Évora. Senhora Deputada, não precisa de intervir. Portanto, é um adiamento, está adiado este ponto. Ponto 2. Apreciação e votação da ata da reunião de 29 de abril de 2026. Algum comentário, alguma intervenção? Não? Então, colocando a ata à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audição da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto para prestar esclarecimentos sobre o modelo de apoio às artes. Pretendo apresentar o ponto, Sra. Deputada. Faz favor. Tem a palavra.
O Grupo Parlamentar do PSD solicita adiamento do ponto, por favor.
Adiamento prestativo, é isso?
Sim.
Muito bem.
Sr. Presidente, posso só fazer uma sugestão? É um adiamento protestativo que nem isso está em causa. Mas quando assim é que possa ser informado previamente? É porque anda a saltitar entre comissões e isso facilita em termos de organização. Porque vim aqui propositadamente para apresentar o requerimento. Queria só deixar esta sugestão a todos os grupos parlamentares porque facilita quando há múltiplas reuniões a acontecerem ao mesmo tempo. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu não tinha conhecimento do adiamento e, portanto, não podia, eu pessoalmente não podia avisar. O grupo parlamentar. Não, eu só estou. Não, eu sei, eu percebi. E acho que é uma sugestão pertinente e solicito aos seus deputados, quanto, como é óbvio, há grupos parlamentares mais pequenos que andam a gerir o seu tempo de participação, portanto, é preciso também gerirmos e sermos solidários e, portanto, quando puderem e tiverem este tipo de indicação, não custa nada, avisamos mais cedo, não altera grande, ainda por cima quando é uma alteração potestativa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, teremos esse cuidado.
Muito obrigado. Muito bem.
Ponto... Posso só...
Faz favor.
É só uma nota relativa ao ponto ainda do 1.2, porque no fundo nós, o que se colocou à questão foi o adiamento do PCP do ponto do 4. Projeto de resolução, que estava como ponto 4, mas na realidade o ponto 4 é o projeto de resolução do Partido Socialista, ou seja, esse primeiro ponto era sobre o adiamento do ponto 5. Só para confirmar.
Ora, esta é uma boa questão. Eu tenho aqui na minha nota, que é o grupo solicitou o adiamento do ponto 4, relativo à discussão do projeto... Resolução do Chega. O 4 será apresentado, exatamente. É adiamento do 5, há aqui uma gralha.
Não, é que depois atualizei a ordem do dia e noto
Isto é tudo automático. A atualização. Não é inteligência artificial, isto o Word já faz essas coisas há muitos anos. Mas acontece. Pronto, está resolvido. Obrigado pela ajuda que deu aqui à mesa para gerir esta questão. Muito bem. Então, o ponto 3 foi adiado positivamente. O ponto 4, que agora. O ponto, exatamente. Pronto, agora, então, vamos discutir o ponto número 4, verdadeiramente, que é o projeto de resolução número 739 do PS, recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à criação do memorial das vítimas de radioatividade do Centro Interpretativo da Área Mineira da Urgeiriça, certo? Muito bem. O Partido Socialista pretende apresentar o ponto. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O projeto de resolução que hoje apresentamos parte de uma realidade que não pode ser esquecida nem ignorada. A história da exploração mineira da Urgeiriça, uma das mais relevantes do século XX em Portugal na Europa, particularmente na extração de rádio e urânio. Durante décadas, esta atividade contribuiu para o desenvolvimento económico e para a afirmação estratégica do país, mas deixou também um legado pesado, ambiental, social e humano, que aliás continua a marcar profundamente o território e as populações. Falamos de trabalhadores expostos à radioatividade, de comunidades afetadas, solos e águas contaminadas e de um processo que, apesar dos importantes esforços de reabilitação concluídos recentemente, não pode ser encerrado apenas do ponto de vista técnico. Há uma dimensão de memória, de reconhecimento e de justiça que permanece por cumprir. É precisamente esta dimensão que este projeto procura valorizar. A criação de um memorial das vítimas de radioatividade e de um centro interpretativo na área mineira da Urgeiriça não é apenas um gesto simbólico. Pretende ser um compromisso com a verdade histórica, com a dignidade das vítimas e com a transmissão de conhecimento às gerações futuras. Estamos a falar de preservar a memória coletiva, de reconhecer o sacrifício humano associado a esta atividade e de promover o estudo e a divulgação de um património industrial com relevância nacional. Simultaneamente, este projeto reforça o potencial cultural, educativo e turístico da região, integrando-se numa estratégia de valorização do território e de coesão regional. Por isso, senhoras e senhores deputados, não há desenvolvimento sustentável sem memória, não há futuro sólido sem reconhecimento passado. E por essas razões esperamos a aprovação desta iniciativa que honra quem trabalhou, protege quem vive e educa quem virá. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Partido Social Democrata. Inscrição inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, por favor.
O Grupo Parlamentar do PSD irá acompanhar favoravelmente a iniciativa do Partido Socialista no que é, tanto no que toca à criação do memorial das vítimas da exposição à radioatividade, bem como um centro interpretativo na área mineira da Urgeiriça, porque acreditamos também que responde a esta necessidade da criação de uma memória justa, do reconhecimento e também da dignificação tanto dos trabalhadores e da comunidade. Também percebemos que esta parte da história industrial, científica e social do nosso país e todos os impactos também criados pela atividade mineira que afetavam diretamente tudo o que é esta comunidade da Urgeiriça, na vida dos trabalhadores, das suas famílias e também de todas as comunidades envolventes. E também o que esta criação de um memorial irá permitir honrar o que é as vítimas da exposição prolongada à radioatividade, ao urânio, e também preservar o que é a memória coletiva marcada por esta exploração mineira. E também esta criação do centro interpretativo que poderá acabar por contribuir para valorizar o património histórico, industrial e científico lá desenvolvido. Por isso, como já acabei por informar, o Partido Social Democrata irá acompanhar favoravelmente a iniciativa e é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai dar a palavra à deputada Patrícia Carvalho do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, para dar nota que o Chega também acompanhará favoravelmente este projeto e aproveito também para, embora não seja uma questão da nossa comissão, é uma questão da Comissão de Ambiente, mas há aqui alguns problemas que o centro interpretativo e este memorial não vão resolver e que é preciso não nos esquecermos disso e deixo até aqui o apelo para que possamos todos informar os nossos colegas da Comissão de Ambiente para que não deixem passar este assunto, porque há aqui algumas questões sobre casas que estiveram expostas a níveis elevados de radioatividade. Algumas já foram intervencionadas, outras não foram, é preciso perceber o porquê, até porque o Laboratório de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra apontou isso mesmo, que havia neste lote de casas que não foram intervencionadas, algumas com esta necessidade de intervenção, por uma questão de saúde de quem lá mora. Há também a questão da barragem velha, que a partir do problema da contaminação terá ficado resolvido com a selagem, mas também há relatos que esta selagem está a ser colocada em causa e, portanto, que a contaminação pode não estar assim, o problema da contaminação pode não estar resolvido. E, por fim, também a questão do Valinho, uma área que foi reconvertida para ser uma área de lazer, mas que não está, ou seja, ninguém lá vai porque devido a um cheiro nauseabundo que está a afastar as pessoas. E, portanto, este memorial e este centro interpretativo faz todo o sentido, é uma homenagem justa às vítimas, aos trabalhadores e às suas famílias, e queria só deixar aqui o apelo porque não nos esqueçamos do resto e possamos passar esta informação aos nossos colegas do ambiente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais inscrições, com a garantia que este projeto será aprovado, mas só será votado na próxima sexta-feira, portanto, é também bom saudar consensos aqui no Parlamento. Muito bem, então vamos continuar com o ponto 6, apreciação e votação do relatório de Portugal na União Europeia de 2025. Deputada relatora, deputada Dália Miranda, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou fazer uma apresentação sucinta do parecer da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto relativo ao relatório Portugal na União Europeia 2025. Este relatório remetido pelo Governo à Assembleia da República permite acompanhar a participação de Portugal no processo de construção europeia, destacando as principais decisões da União Europeia e o seu impacto no nosso país. No plano geral, 2025 foi um ano marcado por desafios geopolíticos relevantes, nomeadamente a guerra na Ucrânia e a instabilidade no Médio Oriente, que reforçaram o peso das políticas de defesa e da atuação externa da União Europeia. Paralelamente, iniciaram-se as negociações do próximo quadro financeiro plurianual para o período 2028-2034. Portugal assumiu um papel ativo neste contexto, apoiando a Ucrânia, participando nas discussões sobre o alargamento da União e contribuindo para o reforço da competitividade europeia, em particular nas áreas da transição digital e verde. No que respeita às áreas da competência desta Comissão, destacam-se quatro domínios principais. Em primeiro lugar, a cultura, onde se verificou um reforço do apoio europeu aos setores culturais e criativos, com especial atenção aos jovens profissionais. Portugal apresentou resultados positivos no programa Europa Criativa, evidenciando uma maior capacidade de acesso a financiamento europeu e uma participação crescente dos agentes culturais nacionais. Em segundo lugar, o audiovisual, com a continuação da adaptação do quadro regulatório europeu às novas realidades digitais. Foram reforçadas medidas para garantir a proteção dos utilizadores e promover a liberdade e pluralismo dos meios de comunicação social num contexto marcado pelos desafios de desinformação. Em terceiro lugar, a juventude, área em que Portugal destacou a importância da literacia digital, da participação democrática e da inclusão. O país manteve uma forte adesão a programas como o Erasmus Mais e o Corpo Europeu de Solidariedade, apoiando milhares de jovens. Por fim, o desporto, onde se consolidou uma abordagem integrada com a educação e a saúde, promovendo a atividade física como fator de bem-estar e inclusão. Destaca-se ainda o início de um debate europeu sobre o combate ao discurso de ódio no desporto e a proteção dos direitos dos atletas. Em conclusão, a Comissão analisou o relatório nas matérias da sua competência e dá por concluído o respectivo escrutínio, remetendo o presente parecer à Comissão dos Assuntos Europeus. A deputada autora do presente relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião sobre a proposta e análise. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vais dar a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Tem a palavra, faz favor.
Apenas para agradecer à Sra. Deputada o seu trabalho, é um agradecimento da praxe, mas nem por isso é menos sincero ou menos merecido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Carvalho.
Também só para agradecer o trabalho da Sra. Deputada e dos assessores que certamente a ajudaram também.
Ora, muito bem, com os agradecimentos de todos pelo trabalho que foi desenvolvido e, portanto, se a gente ganhasse o relatório, isto era simpático para alguns, Agora, mais a sério, então, muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho. Estes trabalhos são sempre importantes, sobretudo um documento destes que é muito extenso, mas também é importante para a análise, e pelo menos ficamos todos com mais informação relativamente àquilo que é o trabalho na União Europeia, sobretudo o trabalho de Portugal. Colocava o ponto à votação, o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 foi adiado pelo mútuo acordo do PS e do PSD e, portanto, só tenho o ponto 8, outros assuntos, que é informar as senhoras e senhores deputados que amanhã às 11 temos reunião para votação na especialidade, num conjunto de pontos, e, portanto, cá nos encontramos. Já foram todas as grelhas distribuídas, penso que toda a gente já tem a informação necessária para podermos fazer uma votação tranquila e mas exigente, como são os momentos da especialidade. Então vá, muito obrigado a todos e até amanhã.